Muito bem, estamos de volta com o Enfim Cinema e finalmente com a volta de João Veigas a esses microfones, né? Você viu, João? Teve até gente nova que entrou aqui, que foi o Jean, no programa passado sobre Avatar, O Caminho da Água. E agora você voltou aí do seu ilustre recesso e da sua desgraceira que é a sua vida na capital federal, né? Porque, enfim, você vive aí com tentativas de golpe. Mas estamos aqui de volta, o João tá bem. O João não foi atingido por nenhum golpista, não cagaram na cabeça dele, literalmente e nem metaforicamente. E vamos aqui falar de Steven Spielberg. Uber, do queridinho, o protegido de João Veigas, que eu sei que ele tá ansiosíssimo pra falar de The Fable, menos o nosso filme de hoje, não é, João?
Eu defenderei Steven Spielberg sempre. E não nego, não escondo isso. Eu defendo o Steven Spielberg. O Steven Spielberg, tal como ele trata em The Fabelmans, ele produz a arte que nos salva de momentos conflitantes, como o que aconteceu em Brasília recentemente, como você muito bem falou, Lucas. Estava com muitas saudades do Enfim Cinema. Eu estou bem. Não cagaram na minha cabeça, graças a Deus, as instituições democráticas resistem, funcionam e a minha cabeça não está passando por tratamentos alternativos de mau gosto promovidos por milicos. Então, tô aqui super forte, super bem, com muita vontade de falar de The Fabelmans, que certamente é a cinebiografia cult da temporada, já que nós temos a cinebiografia do Elvis, né? Essa adaptação, essa história mais intimista, essa história mais autoral, mais introspectiva, essa revisão de vida feita do Steven Spielberg, pelo Steven Spielberg, sobre o Steven Spielberg. Então, Lucas Monteiro, o que que você achou de The Fabelmans? É apenas mais uma obra de Steven Spielberg ou é mais uma obra do Steven Spielberg?
Certamente um filme já feito, né? Obviamente.
Olha o desdém! Meu Deus, você faz isso de propósito, eu posso sentir. Você é o próprio Draco Malfoy da história, cara. Eu posso sentir essa sua ânsia de Sonserina, sabe? Pô, o que que é isso? Não, mas eu te entendo, porque o Steven Spielberg, ele é o ser mais Grifinória que existe. Ele é muito padrãozinho, ele é muito queridinho. E daí os críticos sempre falam: ah, é só isso. Com
É,
todo esse
mais ou
dinheiro que
menos.
você tem.
Eu tô vendo muita
Com
gente
todo
puxar
esse
saco.
dinheiro que você tem, com todo esse. Eu não vou, você não está vendo eu puxar saco, Lucas, porque esta é uma ligação de áudio, ó, tá vendo? Eu te contestei. Você não consegue me puxar saco, tá vendo, ó? Você pode no máximo ouvir, mas daqui a pouco eu vou tentar elencar alguns defeitos de The Fabelmans, porque sim, The Fabelmans não é a lista de Schindler, então tem sim alguns defeitos.
Ah, mas no final você vai estar dando 10, tenho certeza. Vamos lá, vamos dar uma sinopse básica aqui. O jovem Sam Fableman se apaixona por filmes depois dos seus pais o levarem para ver o maior espetáculo da Terra. Armado com uma câmera, Sam começa a fazer seus próprios filmes em casa, para o deleite da sua mãe solitária. É isso. Vamos lá, essa é a sinopse básica, extremamente genérica, inclusive, eu estou aqui discordando
A
do quão
sinopse não
genérica
empolga.
é essa
A
sinopse.
sinopse não empolga nada.
Nem um pouco.
Nossa, talvez a sinopse explique muito, né? É um pouco cedo para falar sobre isso, mas os resultados de bilheteria de The Fabelmans foram desastrosos. Então, mas vamos falar do filme primeiro. Você acabou de falar da sinopse. O que que tu achou, Lucas, quando você começou a assistir? Fala aí.
É Oscar Baitezinho safado esse.
É pior que ele guarda muitas semelhanças com Belfast, eu não vou mentir. Ele me lembrou muito.
Com
Claro que.
Belfast, com O Artista, com Birdman, com vários desses filmes aí que puxam o saco. Ai, como o cinema é uma obra
Não, 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 não. Birdman
maravilhosa.
critica o cinema. Ó, eu não gosto tanto assim de Birdman, mas. Não, não, Birdman não critica o cinema. Birdman critica o cinema de super-heróis, é diferente.
É.
Aí, então, mas tipo. Cara, sim, é um Oscar bait, não tem como mentir. É um Oscar bait bem feito? É um Oscar bait bem feito, sabe? 1917, por exemplo, que era um Oscar bait
Também.
escancarado. Era bem feito, não vou mentir, mas era um Oscar bait. Tem todos os elementos bonitinhos, né, que se espera de um filme que a academia vai gostar. E pensando já em temporada de premiações, é até irônico pensar, porque às vezes a gente esquece, por mais que seja extremamente óbvio, que existem três cenários ali. Existe o cenário, o público da academia, que é aquela mistura mais conservadora que está se inovando aos poucos. Tem o público, ou seja, cinema score, muita gente, o espectador popular mediano, que varia ali, compõe ali a realidade de de pluralidade de opiniões, e tem a crítica, né? E, cara, por exemplo, você vai ver a crítica, não tem como dizer que The Fabelmans é o grande queridinho da crítica da temporada, porque não é. Desde o meio do ano, nós, como críticos, já falávamos, né? Everything, Everywhere, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É lindo, é maravilhoso, é inovador, é revolucionário, tem lá seus problemas ali, mas é incrível. E chega ali em 2023 como grande queridinho das premiações da crítica. Já The Fabelmans tem alguns méritos ali, mas os méritos são muito mais, tipo, ser lembrado, ser indicado. Porém, quando você olha para o histórico da academia, do que ela gosta de premiar, sendo uma academia que está mudando, mas ainda assim é muito conservadora e muito queridinha do Steven Spielberg, ama muito o Steven Spielberg. Eu lembro que uma vez o Steven Spielberg comprou um Oscar que estava sendo leiloado, acho que era da Vivien Leigh, por O Vento Levou, e ele doou para o Museu da Academia, sabe? Então, tipo assim, a academia realmente gosta desse homem e tem lá seus motivos. Então eu vejo ainda, apesar de tudo, como o grande favorito para ganhar o prêmio de melhor filme. Se não levar melhor filme, eu acho que direção já é dele. Não vejo outra pessoa ganhando direção, não por mérito, mas sim por toda a conjuntura, pela construção. Mas assim, é a coisa. Já direcionando para você de novo, é um filme que fala sobre o poder do cinema, que fala poder transformador do cinema, sobre como ele salva, né? Muitos momentos, né, os melhores momentos de The Fabelmans, eles me lembraram muito aquela frase do Ferreira Goulart, né, que ele diz: a arte existe porque a vida não basta, né? Em muitos momentos, a arte, né, o cinema, ele é um salvador, ele é ali o que traz algum refúgio, traz força, até mesmo constrói demônios, né, com os quais o Sam Fabelman tem que lutar. E é muito interessante isso. E lembra também uma outra frase, né, dessas frases aí bem Tumblr, bem famosonas mesmo, que é aquela que diz que não adianta fugir, né? Se você pertence à arte, a arte vai te buscar, ela vai te capturar, né? Tem uma participação, né, do personagem que faz o tio dele, é uma participação muito curta, mas é daquele coadjuvante clássico ali, que aparece muito pouco, mas traz impacto, que fala sobre isso. Só você vai ter que enfrentar questões de família, questões de um mundo ali que não vê a arte com muita seriedade, mas se você pertence à arte, faça ali a disruptura e siga esse caminho. E isso, de uma forma mais ampliada, é representado pela personagem da Michelle Williams, né, a mãe dele, a Mitzi, que ela é a arte em pessoa, né? E The Fabelmans, né, acho que o principal mérito do filme é justamente que você ver as primeiras entrevistas, as primeiras reportagens sobre os filmes, sobre o filme, falando que é um filme sobre a história do Steven Spielberg, e daí você já pensa que só vai ter Steven Spielberg, mas não. O filme se chama The Fabelmans, e para bem ou para mal, ele foca muito na família do Sam Fabelman, que nada mais é do que o Steven Spielberg. Tem muitos momentos em que isso dá certo, em que isso é interessante, porque se cria uma dualidade da visão racional, do apelo à ciência, dos números, dos cálculos, representado no pai do Steven Spielberg, do Sam Fabelman, mas também daquela questão da arte, da liberdade, do espírito livre, de correr atrás de um tornado para tentar fugir dos seus próprios demônios e preocupações, que é a mãe do Sam Fabelman, que é a Mitzi, interpretada pela Michelle Williams. Então é um filme que ele vai abordar muito bem essa época ali da infância e da adolescência do Steven Spielberg,
Pô, você tá
prolonga
dando
algumas
todos os seus
coisas que
argumentos
não
aqui já,
precisam
João. Pô, vai
ser
ter programa desse jeito.
colocadas. Oh, que isso? Eu consigo falar de Steven Spielberg por 3 horas. Mas. Eu vou passar pro Lucas, porque, enfim, se deixar, eu realmente falo durante 3 horas sobre Steven Spielberg. Vai, Lucas, detona o filme que eu acabei de falar como lindo, vai!
Não, eu vou falar bem, que eu também tenho considerações. Falei com o Oscar Bates safado, falei com o Oscar Bates safado, mas eu tenho pontuações positivas. Gosto bastante do começo, que é os pais do Sam, né, a personagem da Michelle Williams e do Paul Dano, levando o menino pro cinema, né, o filme abre com eles indo assistir lá o maior espetáculo da Terra, e eles explicando como funciona o filme. Ah, são 24 fotografias por um segundo, e que, enfim, fazem, dão a sensação de que elas estão se mexendo e tudo mais. Então, gosto bastante dessa ode ao cinema, porque, como você disse, a frase lá, né, a arte existe porque a vida não basta, é maravilhosa, se encaixa perfeitamente com esse filme, porque é justamente isso, do poder transformador do cinema, do poder de arrebatar pessoas, corações, vidas, com as histórias que o cinema conta. É, e eu acho isso fascinante, porque, enfim, a gente tá aqui no podcast justamente porque o cinema é essa arte maravilhosa e arrebatadora, que a gente se propõe a comentar aqui no podcast todos os dias. Todos os dias não, né? Enfim, semanalmente. E é plenamente essa questão de o cinema pode salvar vidas, ele salvou muitas vidas, ele abriu as portas para gente imensamente talentosa, né? Beleza, eu acho que tem alguns exageros ali do personagem do Sam, no sentido de tipo, ah, ele não sabe fazer qualquer outra coisa que não ficar filmando. Eu acho que tem um pouquinho de exagero nisso, enfim, né? Beleza, mas quando é aquela
Ele
coisa.
não conseguiu capturar o macaco. Isso não é um spoiler. É só um comentário, gente. É
Exato.
irrelevante para a experiência, mas é realmente é exagerado. É meio.
Exato. E, mas eu gosto também do sentido que o filme passa, não só da arte, quanto arrebatadora de corações, mas que também o filme, você mencionou que ou pro bem ou pro mal, o filme se volta muito para a família Fable. Eu não acho isso um demérito, eu acho que isso, na verdade, é só pro bem. Porque demonstra que, apesar dos pesares de tudo que aquela família viveu, o Sam ou o Steven Spielberg não seria quem ele é, quem ele estava se tornando, o caminho que ele estava trilhando, se não fosse a família dele desde o início, né? Então, eu acho que reitera muito bem essa questão de família, família, família. Beleza, as irmãs dele vêm ele como um pouco de egoísta também, tal qual a mãe, mas não acho que ele não saber demonstrar os conflitos que ele está sentindo ali naquele momento, com as situações que ele está passando, um sinal de egoísmo, não sei. Eu acho apenas um sinal de que, beleza, um pouquinho de terapia vai fazer bem pra esse menino.
E pra mãe dele também.
Nossa, pra mãe dele ia fazer bem demais.
Mas eu entendo. Eu acho que talvez. Eu não sei. O Spielberg, ele é um filme muito pessoal, é muito introspectivo. Então eu não posso ter conclusões dizendo que o Spielberg quis dizer isso. Eu sei que crítico e banca de vestibular adora dizer que tal escritor disse aquilo, mas eu não tenho certeza. Até porque o Spielberg tá vivo, então se eu fizer merda, ele vai vir reclamar. Mas às vezes dá aquela sensação de dizer que existem problemas, existe o lado negativo dos anseios, da liberdade pela arte, né? Viver pela arte não é aquela coisa linda o tempo todo. Às vezes vai criar muitos conflitos e a pessoa vai parecer como egoísta justamente por priorizar, por ter uma visão, por ver a arte de uma forma que as outras pessoas não veem, né? Seja buscando serem racionais, seja por não terem tanto apego pela arte, por não fazer sentido para elas, né? Então, ele demonstra essa melancolia, essa angústia, esse lado difícil, né? Porque querendo ou não, né, é uma coisa que de uma forma extremamente menos gourmetizada, a gente vive aqui no Brasil, sabe? De pessoas que escolhem cursar cinema, pessoas que escolhem cursar artes cênicas, pessoas que escolhem cursar dança, por exemplo, algum curso de arte, e que elas não são compreendidas, elas são vistas como, enfim, que estão desperdiçando potencial, que estão indo para campos que não tem, que não serão valorizados, porque essas profissões não são valorizadas de forma crônica. Então, às vezes, é preciso muito egoísmo, por incrível que pareça, como o próprio tio dele vai dizer em várias vezes, né, do filme. Na verdade, aparece muito pouco, mas é de uma forma tão incisiva que parece que é o filme todo que ele fala isso, mas é tão rápido. É preciso esse egoísmo, essa coragem de seguir em frente, de seguir o coração, né? Porque o caminho da arte, conforme o filme vai mostrar, ele não é fácil. E, pô, a gente pode fazer, como eu acabei de falar, de uma forma muito menos gourmetizada. As pessoas que vão cantar no metrô para garantir o almoço do dia aqui em Brasília, tal como acontece nos ônibus de Sorocaba, pô, elas não fazem aquilo porque querem, é porque a arte realmente não é um caminho fácil de trilhar, e às vezes, para conseguir seguir ele, é necessário bastante egoísmo mesmo. Então, acho que é algo que é um grande mérito, é um grande ponto do filme isso. Mas sim, façam terapia, pelo amor de Deus.
Por favor, faz parte do processo da gente melhorar cada dia. Vamos lá, pontos que eu não gostei desse filme. Foi uma parte que o João vai me odiar agora. Mas enfim, o João falou da duração também, que é um ponto que eu queria ressaltar, que eu acho que o filme é eterno. Meu Deus do céu, os diretores não sabem fazer filme de 2 horas ou menos hoje em dia. Precisa tudo. Ai, uma epopeia de 2 horas e meia, 2 horas e
Só não é
40.
mais eterno que o Irlandês, né? Porque aquele
É.
filme nunca acaba, mano do
Também.
céu.
Também.
Mas vai, fala aí os problemas.
Então, e daí eu acho um pouco sofrível a primeira hora do filme. Tive dificuldades, por mais que o começo seja ali empolgante, o menino se empolgando com o cinema e querendo replicar ali na casa dele, que ele ganhou o trenzinho e tal, Mas depois fica lá aquela coisa do acampamento e desenvolvendo aquela coisa com o Benny, que é o personagem do Seth Rogen. Nossa, aquilo eu achei tão burocrático, tão chato. Beleza que se reflete lá na frente depois, se reflete numa coisa muito interessante com a Michelle Williams, né? Mas não me pegou, não me prendeu do jeito que eu esperava. Daí tem a coisa do acampamento e tal. É legal o menino ali, os momentos que o Sam tá filmando, tá fazendo os filmes, o filme de guerra lá que ele faz, o Faroeste e tal. Esses momentos são muito legais da primeira hora, mas momentos um pouquinho mais pessoais ali da família já me deixam um pouquinho mais desanimado de ver. Daí ele tem aquela avó que é insuportável e fica aquela, nossa, aquela velha é muito chata, meu Deus.
É engraçado, né, que você tem as duas vozes, né, que elas têm um papel muito importante, né, e dá até aquela sensação, né, de que uma ali tá pensando em coisas que talvez nem existam, né, infelizmente ela aparece muito pouco, enquanto a outra ali sempre que aparece é pra... E eu não sei, sabe? Tipo, eu não vou aqui aplicar a psicologia para tentar interpretar os personagens, mas às vezes é até alguma indireta do próprio Steven Spielberg para lembrar, ó, talvez meu pai fosse tão sério do jeito que ele era e tenha tido tanta resistência para entender o que cinema significava para mim, porque a senhora reclamava de tudo.
Exato.
Mas enfim, é só uma teoria.
Então, assim,
Cuidado, hein? Cuidado, Lucas, para não ser cancelado. Pelas pessoas que dizem que aplicam isso na educação, hein?
Não ser
Cuidado.
cancelado pelo Clube do Idoso de Sorocaba.
Pô, a gente é cancelado todo dia, né? A gente faz parte do clube de cancelados da Anitta, né? Então tá tudo bem, Lucas.
Exato.
Que crítico que não é cancelado todo dia?
É a função nossa. Mas enfim, daí depois que a família muda para Califórnia, aí eu acho que deslancha, aí eu acho que tá a beleza do filme, tudo que podia ser tudo de bom, de melhor que o filme tem, né? Eu acho que tá nessa segunda hora daí dele, que eles estão lá na Califórnia, daí ressalta os problemas da Michelle Williams, como ela fica afetada ali por estar distante do Benny, não sei o quê, e o quanto o Paul Dano passa a ficar ausente por conta do trabalho e tudo mais, enquanto o menino tá ali na escola sofrendo. E depois, mas depois ele se reencontra, porque ele começa a ter um namoro, e é bonito o namoro dele com a menina. Super campo.
É um namoro místico, é um namoro religioso,
O namoro
né?
escolhi esperar.
É belo. Tem uma música da Lady Gaga de 2011 que se chama Electric Chapel, né? Se for traduzir, a capela elétrica. Eu lembrei da música na hora, né? Porque o quarto dessa menina tem muito essa vibe. Honremos a Jesus Cristo e a Elvis Presley, é muito importante, são duas divindades. Eu
Exatamente.
gosto dessa parte, não tem como mentir, a segunda hora do filme, ela é mais gostosa de assistir, a primeira é bem contemplativa, embora eu acho que quando entra na terceira hora do filme, eu já tô meio tipo, tá enrolando demais, podia dar para cortar um pouco, mas ainda
Viu como eu falo
assim,
que ele é eterno?
mas em compensação, os 5 últimos minutos do filme, que nós não sei se nós devemos tratar sobre isso de uma forma muito clara, porque senão
Vamos segurar a audiência.
compensa. Vamos sim. Bora. Não vale a pena contar. Não vale a pena contar nem no episódio. É isso,
Não, eu tô
gente.
falando, vamos segurar a audiência pro próximo bloco, daí a gente revela.
Tá bom. Combinado, combinadíssimo,
Que
Lucas
aí fica aí
Monteiro.
o gancho para você ficar ouvinte e ouvir o nosso recadinho completo, daí, depois do recado, você vai saber do que a gente tá falando desses 5 minutos finais aí. Eu puxo esse gancho aí agora para dizer que se você quer que o nosso trabalho aqui no cinema continue, e não só nele, mas em toda a Ponto MP3, considera se tornar um apoiador só em apoia.se/Ponto MP3 Podcast e com valores a partir de R$ 5, preço de um cafezinho, depois do almoço, uma coca gelada, você ajuda a gente a continuar a manter essa bagunça aqui. Mas é isso. Ouve o recado completo. Ah, assina a newsletter também. Ela tá de recesso na newsletter, mas já já ela volta com textos de 15 em 15 dias. É isso. Recado completo e tudo na descrição também para você ajudar a gente. Política, empreendedorismo, crimes reais, relacionamentos, entretenimento. A Ponto MP3 produz diversos tipos de podcasts. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ver crescer cada vez mais e com mais qualidade, pedimos o seu apoio. Acesse apoia.se/Ponto MP3 Podcast, o nosso financiamento coletivo, que está na descrição do episódio, e contribua com valores a partir de R$ 5. A primeira produtora de podcasts de Sorocaba agradece por você fazer parte da nossa história. Muito bem, voltamos. Eu quero voltar aqui a falar, antes da gente falar dos 5 minutos finais, Eu quero falar sobre a parte da escola e do filme que ele fez lá do dia que a turma passa na praia na escola. E sobre a reação do personagem do Sam Heshner, que é o Logan. Eu fui pego completamente de surpresa por aquilo. E achei de uma sutileza e uma beleza aquela cena dele com o Sam no corredor, ali no baile, que, pô, assim, eu achei maravilhoso, de verdade. Eu não esperava por aquilo, porque ninguém tá esperando por aquilo, na real, né? Você tá esperando que ele vá, que o Sam vai levar uma surra ou qualquer coisa do gênero, e acontece aquilo, e eu fiquei, uau, bem cansado, que bonito, uma reação que dificilmente ia acontecer e tudo mais. Sempre para ver como até os valentões têm o seu lado frágil e também sabem como eles são pessoas horrorosas, no fundo.
Realmente, de fato, Lucas, eu gosto muito de como ele joga, né, com essas reações inesperadas, e é muito interessante, né, porque se passa ali na década de 60, acho que 64, se eu não estou errado, era de ouro ali da cultura californiana, né, The Beach Boys, e é muito interessante que ele brinca muito com o poder do cinema de construir narrativas, sabe? E como a vida também constrói narrativas, né? As pessoas, elas se apresentam de muitas formas que, na maioria das vezes, elas não são daquele jeito. São personagens que se constroem. E essa cena, ela é muito interessante porque, de fato, mostra ali o Valentão desmoronando, o Valentão tendo uma crise existencial, porque ele vê ali uma versão maximizada do que ele tenta projetar. E ele para pensar que ele não é nem uma versão maximizada e nem a versão que ele consegue sustentar de cara incrível, maravilhoso, musculoso, ícone dos anos 60, né? É, ele não é aquilo, sabe? Ele só tenta construir e usa de força física, de tudo quanto é coisa, para conseguir manter essa imagem. E é muito interessante essa reação de desmoronamento dele. É, e é muito legal, né? Porque, mais uma vez, a gente está falando dos anos 60, aquela coisa da Era de Ouro, a gente está falando da Califórnia, inclusive, as cenas são muito lindas. Eu sou muito puxa-saco da Califórnia. Se eu pudesse escolher qualquer emprego no mundo, eu iria querer ser embaixador brasileiro na Califórnia, ou um diretor, mas aí os dois são irreais, só que o diretor é
Califórnia,
mais
onde tem
real
mais
ainda.
brasileiro nos Estados
Então,
Unidos por metro quadrado, né?
ah, só fica atrás da Flórida, hein? A Flórida tem mais ainda. Só que daí eu não sei se você deve tentar bater papo com eles, sabe? É um pouco perigoso. Mas não vamos falar de política, pelo amor de Deus, não estamos falando de Steven Spielberg. Para finalizar esse comentário sobre isso, duas coisas que são muito interessantes é que realmente eu sinto que o Steven Spielberg, ele consegue pagar um tributo àquela ideia que as pessoas têm até hoje da Califórnia, daquela coisa linda, mas que talvez não seja assim tão linda, mas que se conseguiu construir muito bem. Lembra ali que eu acho que em 2019 a cantora Lana Del Rey, ela lançou um disco chamado Norman Fucking Rockwell, que fala justamente desse editor de capas de revistas, né, que sempre vendia de uma forma muito boa o estilo de vida norte-americano, em especial da Costa Dourada, né, da Califórnia ali, que tem sua era de ouro nos anos 60. Então ali aquela coisa ali de dizer, ó, talvez não seja bem assim, é muito legal e que é até interessante, né, o diálogo que se tem, né, que o rapaz, ele diz, ó, esse vai ser o nosso segredo, esse vai ser o nosso segredo, e o Sam Feldman responde, vai ser, ao menos que eu coloque isso num filme, e se passam ali muito tempo, se passam 6 décadas, e isso tá presente num filme. Eu acho que isso é muito interessante, a forma como ele brinca, e avança ali para a hora em que ele encontra um diretor mega respeitado, ainda não vou falar quem que é, que inclusive é um dos diretores favoritos da minha vida, fez o meu filme favorito da vida, e também depois eu falo qual é o filme, né? Eu acredito que o Lucas já vai abordar sobre o diretor. E, cara, é o que revigora, né? Os 30, 20 minutos em que o filme está mais lento. E o filme vai de um momento ali que você está mais envolvido, com uma trama mais relaxada, mais tranquila na escola, com uma coisa mais contemplativa, né? Que é aquela crise de, olha, eu não sei que vida que eu vou ter, eu não sei se eu vou conseguir ter uma família, não sei se eu vou conseguir avançar no cinema, não sei se eu vou dar certo. E, tipo, essa parte é um pouco cansativa, não é tanto contemplativa quanto a primeira hora, mas é cansativa. Mas mesmo assim é necessária, não tem como dizer que dava para cortar tanto quanto na primeira parte, que dava para cortar sim muita coisa. Mas é muito legal. Eu acho que isso é muito interessante, até porque nós temos aí um dos maiores gênios do cinema, se não, Não, eu não vou falar que é o maior gênio de cinema, porque senão eu vou apanhar de todo mundo
Claro
que
que não,
gosta do
ele
Coen,
é.
de Joe,
Não, ele é.
e de
Isso eu
vários
só dou meu
outros
braço a torcer
diretores.
porque ele é.
Obrigado, ele é o maior gênio de cinema, tá bom, tem 5 filmes na lista da AFI, embora seja uma empresa americana, então a gente não leva tão a sério, mas é o diretor que tem mais filmes na lista dos 100 melhores filmes da história do Instituto de Cinema dos Estados Unidos, que é uma lista muito respeitada. E cara, é muito bom. Eu termino ali com aquele meme ali pro Lucas não achar que eu sou um puxa-saquista sem limites, com o meme da Isabela Boscov. É inovador e revolucionário? Não, não é inovador e revolucionário. Não, não é. É uma cinebiografia introspectiva que o Alfonso Cuarón e o Kenneth Branagh fizeram recentemente. Mas ele fez muito melhor. E ele tá falando sobre Steven Spielberg, que, por motivos óbvios, acaba trazendo uma história ainda mais empolgante, mais interessante. Podia ter sido feita de uma forma diferente? Podia ter sido feita de muitas formas muito mais interessantes que tornassem esse filme um blockbuster sobre a história do criador de muitos blockbusters. Mas, como o Lucas sabiamente abordou um pouco mais cedo, e eu já estou finalizando, é um filme que fala sobre os caminhos que a gente cruza, sobre as origens que despertam as nossas paixões pela arte e sobre as inegáveis contribuições das pessoas que cruzam o nosso caminho, como, é claro, a família. Então, eu acho que acaba dando o filme um toque mais especial, um toque mais especial, como as pessoas costumam chamar, um toque de cinema autoral. É legal. E, Lucas, não, eu dou 9,5 para The Fable, mas eu não dou nota 10, tá bom?
Eu acho que o The Fablemans, ele me lembra bastante, dadas as devidas temáticas, né? A Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, que saiu no ano passado. É, que a gente comentou aqui no IFI Cinema. Inclusive, tem podcast sobre, ouve lá. Vai estar aí na descrição se você quiser ouvir. É, porque os dois estão falando ali de momentos, das respectivas vidas. O Licorice Pizza, pro Paul Thomas Anderson, em certo grau, também é ali um pouco biográfico, um pouco das vivências dele enquanto jovem, né? E o do Steven Spielberg é aqui agora no Fablemans também, então eu acho que tem paralelos, fico feliz com isso. Steven Spielberg é inegavelmente um dos maiores diretores de todos os tempos, um dos maiores realizadores, um dos maiores contadores de histórias. A contribuição dele para o cinema é inegável, por mais que eu tenha ranço de Amor, Sublime Amor, que ele fez o remake no ano passado, tem episódio falando sobre isso também, eu tô descascando o filme.
Que coisa feia, Lucas.
Não, é inegável a contribuição
Mentira, não é.
dele.
Não é um filme consenso. Não é um filme consenso.
Tudo que ele fez com Tubarão, com Jurassic Park, A Lista de Schindler, enfim,
Com o ET, que é seu
com ET,
favorito.
exato, com ET, entre tantos outros, não tem como dizer que ele não é um dos maiores, talvez o maior realizador de blockbusters, né? Apesar de
Ah,
ele
não,
não
isso
estar
é
muito nessa
inegável.
pegada hoje em dia.
Isso é inegável. É, ultimamente ele não tá muito, muito empolgado com os blockbusters, não, mas.
Bom, vamos falar de mais gênios aqui então nesse podcast, que é a questão do diretor que aparece no final. O Sam, ele acaba tendo contato com a CBS, né, da CBS da Warner e tal, para ser ali começar a trabalhar numa produção de programa de TV. E daí o rapaz que está entrevistando ele fala: ó, tem um diretor aqui, talvez o maior diretor que você pode ter contato na vida, tá aqui, né? Então vai ali na sala dele, logo ali, vamos ali falar com ele. E daí, não, são dois gênios numa entidade só, né? Porque ele representa, está representando um gênio, e a pessoa a qual o Spielberg escolheu para interpretar esse gênio também é um gênio do cinema. Aqui estamos falando
Justíssimo.
do John Ford, que eu acho que de tudo que o filme mostrou pra gente, eu acredito que essa seja a parte mais biográfica do filme, que é uma conversa entre o Sam, que é o Steven Spielberg, com o John Ford sobre cinema, sobre uma conversa muito rápida sobre como o John Ford vê o cinema ali e tal, e os desejos do Sam de querer trabalhar com o cinema. E quem faz o John Ford é nada mais nada menos que David Lynch. Steven Spielberg conseguiu a façanha de tirar David Lynch da criogenia que ele estava, porque
Impactante.
eu fiquei chocado. Assim, eu amo David Lynch, eu acho fascinante tudo que ele faz, e eu fico triste porque ele não produz nada há muito tempo. A última
Oh,
coisa que ele
meu
produziu foi
Deus.
Twin Peaks, a terceira temporada, que foi exclusiva da Netflix, em 2017. Mas filmes mesmo ele não faz desde 2006. Desde o Império dos Sonhos. Então, assim, eu tô. David Lynch, volte fazer
Nossa, e
cinema.
olha que ele tem alguns dos maiores filmes da história, né? Vira e mexe tem lista que coloca filme dele como o melhor filme da história. Eu sempre esqueço o nome do filme das Moças Bonitas, que é um filme que eu chorei, só que eu
É o
esqueci o
Cidade
nome.
dos Sonhos?
Esse mesmo, pois é,
Maravilhoso,
Cidade dos Sonhos.
maravilhoso. Chris
É porque
Red, Fernando Azul, nossa.
eu sempre tento lembrar o nome verdadeiro, mas eu esqueço o nome em inglês.
É
Mas eu
Mulholland
não vou
Drive.
pesquisar, mentira. Isso. Fala de novo, Lucas.
Mulholland Drive.
Então, tem muita lista que diz que esse é o melhor filme da história. Não sei se é, porque assim, eu gosto muito, mas eu sou incapaz de dizer qual é o melhor filme da história. Para mim, isso é muito pesado. Mas sim, cara, é impactante demais. Eu lembro que quando eu fui ver as primeiras análises, né, e saiu o vídeo do Daleno Gari, você achou que eu não ia falar do
É
Daleno Gari no
claro que ia
episódio?
ter.
Ele fala de uma participação que é muito rápida, mas é muito impactante, e é justamente o David Lynch ali interpretando o John Ford. E é muito interessante porque é um filme que conta ali os primeiros passos de um grande diretor, um dos maiores gênios da história do cinema. Ele tem as referências, né, a dois grandes diretores, e cara, dá até para construir uma coisa que, assim, do nada, porque o Cecil DeMille inspira muito ele num primeiro momento, e depois ele tem essa grande conversa, né? Grande, porque tipo, é muito impactante, embora seja muito curta e cheia de metáforas, com o John Ford. Mas, cara, dá para você dizer que o Steven Spielberg se tornou é uma grande mistura dos dois, né? O Cecil B. DeMille, ele construía filmes gigantescos ali antes do blockbuster existir, muito antes. Ele trouxe, por exemplo, os Dez Mandamentos de 56, que é uma aula de efeitos e de construção de cenários para filme meia boca da Marvel, que está sendo lançado tipo 60
Sim.
anos depois. Assim como o John Ford na direção é quase que insuperável. Eu não vou dizer que ele é insuperável, porque tem tanta gente que consegue produzir obras ali no mesmo nível ou até mais que ele, né? Tem Kubrick, tem o próprio Scorsese, tem meia dúzia de diretores italianos e russos que são tão bons quanto. Mas para os moldes hollywoodianos, certamente John Ford é um dos maiores diretores da história, provavelmente o maior diretor da era de ouro de Hollywood, que vai até ali os anos 60, mais ou menos, antes da nova Hollywood. E cara, eu tinha falado, né, que o meu filme favorito da vida era do John Ford, e de fato é, que é As Vinhas da Ira, que ele produziu em 1940, que é uma adaptação do romance do John Steinbeck, que ganhou o Pulitzer, esse romance, e um dos grandes motivos para ele ganhar o Nobel posteriormente foi esse romance, que é sobre desigualdade, sobre pobreza, sobre uma família tentando sobreviver aos efeitos trágicos da crise de 29. E é uma adaptação muito bonita, muito bem feita, inclusive, que injustamente perdeu o Oscar. Mentira, eu nem lembro quem que ganhou. Meu Deus, eu tô tentando lembrar. Ah, quem ganhou foi Rebeca mesmo. O Rebeca é curioso porque é um filme dirigido pelo Hitchcock, que tem muito pouco de Hitchcock, sabe? Não parece tanto. É Hitchcock antes de virar o Hitchcock. É um filme muito bom. Eu sei que, tipo, no público em geral, que não curte tanto aquele suspense mais tenso dele, é um filme que as pessoas costumam gostar muito. Mas, pô, entre Rebeca, As Vinhas da Ira e O Grande Ditador, com certeza primaria ou As Vinhas da Ira ou O Grande Ditador, mas nem a pau que eu premiaria Rebeca. É isso, me perdoe, Alfred Hitchcock, você mora no meu coração. Mas acho que depois disso, depois desse relato e depois dessa pesquisa para dizer que, apesar do novo robô de inteligência artificial do Elon Musk, o Google ainda funciona, eu dou a palavra novamente para você, Lucas, para você fazer os encaminhamentos finais do episódio.
Enfim, ouvinte, assista John Ford, Os Rastros do Ódio, As Vinhas da Ira, No Tempo das Diligências, O Homem que Matou o Facínora, só clássico. Esses são alguns, tem muitos outros. Assista David Lynch também, porque, enfim, maravilhoso. E assista mais Steven Spielberg para se divertir e para ver como se faz um blockbuster de verdade, né? Afinal, o Homem foi um dos precursores da questão do blockbuster. The Fabelmans com certeza vai estar no Oscar, com certeza vai dar o prêmio para o Steven Spielberg, então já fica aí, é um aquecimento aí para o que vem aí, porque a gente vai cobrir e tal. Aproveita, eu particularmente dou uma nota 8 pro filme, mas acho lindo, acho que vale a pena assistir sim. Ele, no
Eu não
começo.
esperava uma nota tão alta, eu tô surpreso. Achei que você ia dar 3,5.
Não. É um filme que com certeza vale a pena ver no cinema. Até por conta da temática, então tem tudo a ver você ver no cinema, né? Não, não, tenta não assistir em casa. É, acho que vai valorizar ainda mais a sua experiência. E é isso. A gente fica por aqui. Volta semana que vem. Não sei se comigo, não sei se com o Jean, não sei se com o João. A gente vai estar aqui semana que vem. Apoia a gente lá em apoia.se/.mp3podcast e colabora pro nosso trampo continuar existindo. Assina nossas newsletters, que, enfim, tem conteúdo muito legal lá, para além de toda a questão dos nossos podcasts que a gente faz. E é isso. Segue a gente nas redes sociais, essa coisa toda. João, muito obrigado por estar mais uma vez aqui comigo e a gente volta em breve.
Até mais, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Lucas.
Ponto MP3, produtora de podcasts.